בעזרת השם, דף כ"ח, סטטה דשי תמיד, עולה פרסוע בויזנוף, דף שלום עליכם. סתם עוזב כ"ז עמוד ב', נא תרסל עניין ג'יבר שלו, קומץ עוד עניין תנא נתן, ומהמשנה, נו תטה דשי מידות. איש הר הבית המחזר על כל משמר ומשמר. תאין ג'ביו, כי אוס כהנים ויג'אבנו בית המקדש עם טרייז לוגאריס, אוס לווים ויג'אבנו בית המקדש עם וינשום לוגאריס. קונטה כי המשנה, צ'ימו רספונסאביו, כי סופרוויזיונבה אז ויג'יאס. Então, ele andava em volta do Betamigdash, nos lugares das vigias, inspecionando. E pessoas iluminavam o caminho desse responsável. Se chegava num certo vigia que não cumprimentava esse responsável, não falava para ele, olá responsável, shalom alecha, que a paz esteja sobre você, algo assim. Então, Nekashu Yashen, se vê que o vigia está dormindo. Choftob Maklo, então o responsável batia com um bastão nesse vigia para que ele acorde. Vereshuta Italo Nistrovet Ksuto. Se esse vigia já foi. Aconteceu várias vezes isso, que ele dormiu na vigia. Então, o responsável podia queimar a roupa desse vigia. Ia queimar de uma forma que não tem perigo. Só para assustar o vigia, para que ele deixe de ser descuidado. Vem omri ma kol bazara kol ben levilo ke ubgadav nistrafim she'ashem lo al mishmarto. Se isso acontecia, então os outros vigias prestavam atenção, escutavam o barulho e falavam ao Levi do que dormiu na vigia. Então, por isso, isso que aconteceu com ele. Rabeleza ben Yaakov omer, fala Rabeleza ben Yaakov, pam achat matzu et achi imi Hashem, vesarfu et ksuto. Fala Rabbi Eliezer ben Yaakov que, uma certa ocasião, o tio dele, irmão da mãe dele, que era Levi, e dormiu na vigia e queimaram a roupa dele. Então isso aconteceu com o tio de Rabbi Eliezer ben Yaakov, na época do segundo Beit HaMikdash. Amar Rabbi Yehiya bar Abba, que mata Rabbi Yochanan be Amatnita. Fala Rabbi Yehiya bar Abba, quando Rabbi Yochanan chegava nessa Mishnah que a gente acabou de ver, ele falava, Amar, Ashreem lerishonim shafiru alones shena, os sindim, fortunadas eram as gerações passadas, que mesmo se a pessoa foi descuidada e dormiu, fazíamos justiça com ele, colocavam ele no lugar. Shelo alones shena lachat kama vekama, muito mais a pessoa era negligente, muito mais que fazíamos justiça com ele. Você queria ver o que ele quis dizer? É que as gerações passadas tinham mais potencial. Então podiam ser cobrados mais. As gerações futuras perderam o potencial. Então temos menos cobranças. Mas Rabbi Yochanan era melhor. As gerações passadas que tinham mais potencial podiam ser mais cobrados. Como a gente acabou de ver. O vigia dormiu sem querer. Já era colocado no lugar. Tânia fala breve. Rebbe Omer disse Rebbe. Eis o ideia que será chevor lo Adam. Qual o caminho correto que a pessoa deve escolher para a vida? Yoveta Tohahot. Fala, Rebbe, a pessoa deve gostar de críticas. Gostar de ser repreendido, porque ele pode prestar atenção. E pode melhorar. Shekos Manche Tohahot Baolam, Nahatruach Baalaolam. Quando uma pessoa repreende a outra da forma correta, com amor, então, vem tranquilidade ao mundo. Toval Brachá Baim Laolam. Coisas boas, bênçãos vêm ao mundo. As pessoas são repreendidas da forma correta, com carinho, melhoram, então coisas boas vêm ao mundo. Verám Estalekel Bin Laolam e as coisas ruins desaparecem. Shireimar, como fala o Passu, Belamor Riminam Belem Tavol Birkato. Veshombrim, tem uma outra opinião também. Yachzik Behemuna Eterá. O caminho correto que a pessoa deve escolher, principalmente, é ser honesto. Nos negócios, na vida. Shereimar, Enai Benemane Eret, Lashebet Imadi, fala o Pasuk. Amar Rabi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabi Yonatan, fala o sábio. Kol HaMochiach Et Chaveru Leshem Shamayim, Zoche Lechelko Shel HaKadosh Baruch Hu. Se uma pessoa repreende ao outro da forma correta, com amor e com intenção boa também, ele quer que a pessoa melhore. Ele não está fazendo isso por um interesse pessoal. Então ele merece estar junto com Hashem. Que a presença divina esteja com ele. שנאמר מוכיח אדם אחריי, תלו פסוק, ולא עוד, אלא שמושכין עליו חוט של חסד. מה זה אינדה? Uma pessoa que repreende a outra com da forma correta, de forma positiva e com a intenção certa, ele merece Huchel Hesed, um fio de bondade, ou seja, uma graça especial, um ren especial que a pessoa vai ter. Shenemar Herim Tzah Machalik Lashon. Continua. Metzau Naul Yodea Vechulei Misho Rotze Litrom Et HaMizbeach. A Mishnah, como a gente viu antes, falou que o primeiro serviço do Beit HaMikdash era Trumat HaDeshen, a oferenda das cinzas. O coelho ia no Mizbeach, pegava cinzas com uma pá e colocava no chão da Azara. Era uma oferenda de cinzas. Então, a Gufa Kasha agora vai analisar a Mishnah melhor. Amart, Mishu Rotze Litrom Et HaMizbeach, Mashkim Vetove, Ant Shelo Yavoa Memune. A Mishnah primeiro diz, se o coelho quer fazer Trumat HaDeshen, que ele vá para o Mikve, mesmo um coelho puro, tem que ir para o mikve antes de servir no Beit HaMikdash. Que ele vá para o mikve antes do responsável chegar e ele vai poder fazer Trumat HaDeshen. Ama lav bepai estalei mirta. Então, que se vê que isso não depende do sorteio. Ele pode ir fazer ir no mikve e ele já vai fazer Trumat HaDeshen. Não depende do sorteio. Vedertani, depois da Mishnah, fala diferente. Yavô ve faez. Ama bepai estalei mirta. Depois a Mishnah fala que o responsável chega, faz um sorteio para saber qual coelho vai fazer Trumat HaDeshen. Então o que se vê que depende do sorteio? Então, como é que se explica isso? Amar Abai fala Abai. Lokasha respondendo. Kan kodir takana, kan lachar takana. Fala Abai, o princípio da Mishnah se trata antes do decreto do sorteio e a sequência é depois do decreto do sorteio. O que significa isso? Então ela fala Mishnah em Yomá. בראשונה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם. בזמן שהם מרובים, רצים ועולים בכבש. כל הקודם את חברו בתוך 400, זכה. פלא משנה יומה, אורישנה מנצ'י, הוא כהן יקריה פזה תרומת הדשן, אלי כוכיה פרסימה דו מזבח. סין שגב הדויז מטרוס דו מזבח, נחם פה, אלי שע פוג'ה פזה תרומת הדשן. Se tinham vários coelhinhos que queriam fazer Trumat HaDeshen, então eles corriam, quem chegava primeiro nos 2 metros de cima do Mizbeach, ia fazer Trumat HaDeshen. Aí os Shnayim Shavim se deu um empate, dois chegaram ao mesmo tempo em cima. Hamemune omer lahem hatzbiu. Uma é motzim, ahat oshtayim, ven motzim gudal b'mikdash. Então, se dois empataram, o responsável falava o seguinte, cada um tira um ou dois dedos. Levanta um ou dois dedos. O responsável já escolheu um número. Digamos que ele escolheu o número 7. Cada um, ou ele levantava um dedo ou dois dedos, e o Cohen, o responsável, ele fazia um uniduritê, contando os dedos. Quando ele chegava no número 7, por exemplo, o outro número que ele escolheu, esse é o coelho que foi escolhido para Trumat HaDeshen. Esse é o momento inicial. Porém, Maaseh Sheshnayim Shavim Ratzim Veolim Bakevesh Vedachav Echad Mehem Et Chavero Venishbera Raglo. Aconteceu uma vez que dois coelhos estavam empatando na corrida para cima do Mizbeach, e um empurrou o outro e ele caiu da rampa e quebrou a perna. Então, originalmente o tribunal não tinha suspeita que um coelho ia empurrar o outro. Mas agora eles viram que sim, existe essa suspeita. Isso que aconteceu e o outro quebrou a perna. Então, o tribunal decretou que quem vai fazer Trumat HaDeshen vai ter que ser sorteado. Então, fala Abai, o princípio da Mishnah que o coelho ia se antecipar e fazer Trumat HaDeshen era o momento inicial antes desse decreto do sorteio. E a sequência da Mishnah se trata do segundo momento depois do decreto do sorteio. Rava tem uma outra explicação. Idi veidi lachar takana. A Mishnah inteira se trata depois do decreto do sorteio. Então, como é que Rava vai explicar a Mishnah? Vechi katari, mishu rotze lavon velefayez, mashkin vetovel, ad shelo yavo amemune. O que diz a Mishnah é, se o Kohen ele quer participar do sorteio, ele deve ir para o mikve já, antes do responsável chegar. Então, os coelhinhos que queriam participar do sorteio para fazer Trumat HaDeshen, eles tinham que ir para o mikve antes, Aí o responsável chegava, esses Kohanim que já foram para o Mikve estão prontos para fazer Trumat Hashem, vão ser sorteados. Porque senão, o responsável ia fazer o sorteio, e depois o Kohen ia para o Mikve, depois fazer Trumat Hashem, ia interromper entre o sorteio e a Trumat Hashem, ia fazer, está pronto já, já na hora do sorteio. Mas tentem falar a Mishnah. Natal et Mafter, o Patar et Apishpash. Vimos já, os Kohanim dormiam num quarto chamado Betamoket. Era um quarto que tinha uma cúpula em cima e eles dormiam lá. Chegava o responsável, acordava os Kohanim e ele pegava uma chave no Betamoket. Ele abria a porta entre o Betamoket, esse quarto, e a Azara. O Betamoket era um quarto no norte, fora da Azara, mas tinha uma porta para entrar na Azara. Uma porta pequena, um pishpash. Esse responsável, ele abria a porta, entrava na Azara, no pátio do Betamigdash, e os Kohanim entravam atrás dele. Tinham dois grupos de Kohanim, não sei por que dois grupos, cada grupo com uma tocha. Então fala a Mishnah, vamos ver a situação da Arsadra na sequência. Mas fala a Mishnah, os Kohanim estão saindo do Betamoket no norte, se dividiam em dois grupos. Um grupo se direcionava ao leste, e outro grupo ao oeste. Eles iam vigiar, verificar que tudo está bem dentro do Betamigdash, com os utensílios do Betamigdash, tudo está pronto para os serviços do dia. Então esses dois grupos, eles davam a volta na Azara, embaixo de tetos, tinha uma Arsadra, um teto suspenso, nessas laterais, eles davam a volta verificando tudo. Os dois grupos chegavam até o leste, num quarto chamado Lishkat Osei Havitim. Era um quarto que a Minchat Havitim era preparada. Minchat Havitim é um sacrifício de farinha do Kohen Gadol. Faziam uma massa, cozinhavam e fritavam. Tinha um quarto para preparar Minchat Havitim e eles chegavam até lá. Higiu Eru Ve'eru, Amru Shalom, Akol Shalom. Os dois grupos se encontravam na porta desse quarto de Lishkat Minchat Havitim e eles falavam, tudo está bem no Betamigdash. Se tudo está bem, eles falavam isso. Remido Osim Havitim Lassot Havitim. Então, alguns Kohanim ficavam nesse quarto de Shkat Osei Havitim para preparar Minchat Havitim. Mishe Zachar Itrom Et HaMizbeach Hu Itrom. Aquele que foi sorteado para fazer Trumat HaDeshen, a oferenda das cinzas, ele ia fazer. Vem Omrim HaVezair Shelo Tigaba Kri Ad Shetigdash Yadecha Veraglecha. Mira aqui, ó. Então, o Kohen primeiro, antes do serviço, ele tinha que santificar os pés e as mãos na pia. É uma lavagem do Kior, pia do Beit HaMikdash. Eles jogavam água nos pés e nas mãos. Então os Kohanim falavam para esse que foi sorteado, primeiro você santifica os pés e as mãos na pia sagrada, e depois você vai pegar a pá para fazer Trumat HaDeshen. Vera Amartá Netuná B'Mikzoa B'Nakevesh Namizbeach B'Maravó Shel Kevesh. A pá estava no sudoeste do Mizbeach, no chão da Azara. Então esse Kohen ia lá, esse Kohen foi sorteado para Trumat HaDeshen, ia lá pegar a pá. Então Enadam Nichnasimó, esse Kohen que foi sorteado para Trumat HaDeshen, ele ia sozinho. Veloner Beado, ele não tinha uma vela. Ela me alech leora maracha, mas o que era iluminava nesse momento era a fogueira de cima do Mizbeach, então iluminava o caminho para esse Kohen. Lo yuroim oto, os outros Kohen não conseguiam ver esse Kohen, porque ele foi em direção a Pá, e ele está no sudoeste do Mizbeach, então no sul tem a rampa, que era bem alta. Então esse Kohen estava atrás da rampa, os outros Kohen não conseguiam ver, a rampa tampava. E não escutavam também ele, e não falava nada. O que acontecia então? Esse Kohen, antes de pegar a pá, ele tinha que fazer Kiddush Adai Veraglai, santificar os pés e as mãos. Ele ia para a pia. O que acontecia é que tinha um sistema de cordas com uma roda para abaixar e levantar a pia, o kior. Explicando melhor. À noite, abaixavam essa pia com esse sistema de cordas que Ben Katin fez, e dessa forma a água da pia estava conectada à água do solo e não se invalidava quando passava a noite. A água que está no utensílio e passa a noite se invalida por liná. Não pode ser usada para os serviços no Beit HaMikdash. Então, à noite abaixavam essa pia e de manhã levantavam. Esse coelho que foi sorteado para Trumat HaDeshen, ele levantava a pia com as cordas. E os outros coelhinhos depois vão fazer também aqui do Shadai Veraglaim com essa pia levantada. Pulamos a linha. Kidei Shadai Veraglaim Minakior, esse coelho da Trumat HaDeshen, ele fez Kidu Shadai Veraglaim, lavou os pés e as mãos. Natal Martata Kesef. Velale Rosh HaMizbeach, ele pegava a pá de prata, que estava no sudoeste do Mizbeach, no chão. Ele subia no Mizbeach, Pinaita Gehalim, Eilach, Choteta Meukarot Apnimiot. Ele subia no Mizbeach, ele ia para Tapuach. Tapuach era a pilha de cinzas e brasas que estavam em cima do altar. Ele tirava as brasas de cima, que estavam menos queimadas, e pegava as brasas do centro, que estavam mais queimadas. Pegava com a pá. Yerat e guia Laritzpa. Ele descia pelo Kevesh, pela rampa, chegava no chão da Azara. Afach Panav Latzafon. Então, ele está descendo a rampa. A rampa está no sul da Azara. Ele descia pela rampa, chegava no chão. Ele virava para o leste. Ele está descendo a rampa em direção ao sul, virava à esquerda, ia para o leste. Olech Mizracho Sher Kevesh Keser Amot. Então ele andava paralelo à rampa, 10 Amot, 5 metros. Ele desceu a rampa em direção ao sul, virava para a esquerda, para o leste, andava paralelo à rampa, 10 Amot, 5 metros. Tzavaret Gehalim al Gabe Aritzpa. Ele colocava as brasas no chão da Azara. Rachok Minakevesh Loshat Fahim. Ele colocava as brasas 30 centímetros de distância da rampa. Makom Shenotnim Urat Haof, Vedishun Mizbeach Apnimi, Vedishun Amenorah. Nesse local, então, a Trumat HaDeshen era colocada, as cinzas do altar interno, onde o Ktoret é sacrificado, então as cinzas do incenso sagrado eram colocadas também nesse lugar, também as cinzas da Menorah, os pavis queimados eram colocados lá. E também Murat Haof, quando um pássaro é sacrificado para Olá, não todo pássaro é queimado, tem partes internas que não são sacrificadas, como o papo. O papo é um saco de comida que o pássaro tem embaixo da garganta, isso não era queimado, era colocado também lá. Falam, Mi havu achsadraot ba'azara. A Mishnah disse, como a gente falou, os Kohanim estão no Beit HaMoked, passaram a noite lá. Vinha o responsável, acordava os Kohanim, pegava a chave, abria a porta do Beit HaMoked para Azara. E os Kohanim se dividiam em dois grupos, eles iam inspecionar, verificar que tudo na Azara está correto. Eles andavam, um grupo em direção ao leste, um grupo em direção ao oeste. Por embaixo de Achsadraot tinham tetos lá. Achsadra aqui se trata de um teto suspenso, sem paredes embaixo, só com pilares. Então pergunta, como a gente pode falar que tinham Achsadraot, esses tetos na Azara? Beatânia fala para ele que não. Rabeleza Ben Yaakov Omer, fala Rabeleza Ben Yaakov. Minayin she'enu sin Achsadraot ba'azara. A Gemara entendeu que esses tetos eram feitos de madeira. Fala Rabeleza Ben Yaakov, de onde a gente aprende que a gente não pode ter uma construção de madeira no Beit HaMikdash, na Azara? Talmud lomar lo ditalecha asherah kol etz etzel mizbach Hashem Elokecha. Anche ki amar lo ditalecha asherah lo ditalecha kol etz etzel mizbach Hashem Elokecha. Então falou da presença de Deus, a gente aprende que a gente não pode ter uma construção de madeira na Azara do Pasuk. Você não pode ter na Azara algo de asherah, de uma árvore de idolatria, kol etz, e também outra madeira. Não podemos ter construções de madeira no Beit HaMikdash, pelo menos na Azara. Então, como é que fizeram essas achsadraot, esses tetos? Amaravchiza be'achsadraot shebinyan. Falaravchiza, esses tetos eram feitos de pedra, não de madeira. Ayubotkin ve'olchim. Então, depois que os Quarim, eles... Um grupo ia para o leste, dando a volta na Azara. Outro grupo ia para o oeste, dando a volta na Azara. Eles estavam, como a gente falou, embaixo desses tetos, dessas Arsadraot, nas laterais da Azara. Chegavam até esse quarto, Lishkat Oseh HaVitim. O quarto no leste, fora da Azara, no leste, tinha um quarto que preparavam lá a massa de Minchat HaVitim do Kohen Gadol. A massa era cozida e frita. Lembra de Havitin Avukdimi? O que você quer me dizer? Que o primeiro sacrifício do dia era Minchat Havitin, por isso os Konim iam já preparar Minchat Havitin? E a Tânia Breda fala que não. Minan Shem Devar Kodem Letamin Shem Shachar. Da onde a gente aprende que não tem nenhum sacrifício que era feito antes do Tamid Shem Shachar, o sacrifício de Tamid da manhã? Da onde aprende isso? Estamos do Mardarach Alea Haola. Sacrifique o sacrifício de Olá. O que significa esse o sacrifício de Olá? Vamar Rabba Haola Olá Rishonah. Disse Rabba, esse Haola, esse o sacrifício de Olá, é o sacrifício de Olá importante. É o sacrifício de Olá da manhã, que era o primeiro sacrifício do dia. Então não é Minchat Havitim primeiro. E parece da Mishnah que sim. Amar Aviudá Leachem Chamin Levichá. Fala Aviudá que não. O primeiro sacrifício do dia era o sacrifício de Tamid Shel Shachar. Mas os Kohanim iam primeiro para o quarto de Minchat Havitim, para colocar água para ferver, para cozinhar futuramente Minchat Havitim. Adralach Beshlosha Mekomot Baruch Hashem, temos o primeiro capítulo. Começamos amanhã, Perek Raú Echav. Vamos continuar esses assuntos interessantes, o que se fazia no Bet HaMikdash, com muito mais novidades. Baruch Adonai Olam, amém, amém.